Cara, já que a gente tá nesse período de antena, né, não tem muito outro assunto pra falar. Queria saber como é que tá a cidade de vocês aí, que aqui em Floripa tá tendo umas loucuras, né? No estado como um todo, né? Nosso estado que já não é bem conhecido nacionalmente, né? Ele é conhecido por ser a maior bancada eleitoral do Bolsonaro. É um estado conhecido por ser um professor de história que tem uma suástica numa piscina. É a cidade aqui que... nesse último fim de semana foi registrado 22 denúncias pra polícia que estavam fazendo festas públicas no meio de uma pandemia com profissionais da saúde junto.
Que isso, cara?
Então...
Que isso, cara?
Esse cenário maravilhoso, queria saber como é que tá aí o Rio.
É tipo roleta russa da doença, né? Ver quem pega antes, pô.
Cara, eu fiquei sabendo que teve um... Não lembro onde é que foi, mas teve uns malucos aí. Acho que foi em alguma cidade no Rio Grande do Sul. Que o cara, ele sabia que ele tava com corona e ele foi pra uma festa pra poder passar pra geral.
Caraca. Já teve casos assim com o pessoal com HIV, né, e tal.
Sim, teve, aham.
Querer furar os outros com a seringa ou ir pra festas com coleta russa.
Não, mas nos States teve um período aí que o pessoal fazia festa onde sabiam que tinha uma pessoa que tava com HIV e todo mundo transava sem camisinha pra passar.
Caraca, né?
Muito doido, cara. O que tá acontecendo?
Sim,
é por isso, é por isso que tá tendo essa merda.
É por isso que o jovem morre.
É por isso que o jovem morre, pô.
É por isso que o jovem só faz merda.
Pô. Então, aqui, cara, aqui é, a gente mora no interior do interior, né, cara? Tipo assim, mesmo assim, conversando com as pessoas, né, tá meio polarizado. Tem pessoas que não estão nem aí, tipo assim, caraca, vivem, você conta com os caras na rua, assim, sem máscara, a gente passa de carro, né, os caras sem máscara. Não sei, Diogo, você viu, cara, aquele bar ali perto do centro aqui? Você tá ligado?
Não, sei não.
Então, mas você tem um bar aqui, cara, que quando eu passo de carro ali perto e tá super gente, cara. Sentadinho na praça, sentadinho assim no banco, tomando cerveja, comendo carne, mano. De boa.
Tem tudo que é tipo. Tem uma galera meio ignorante também, cara, porque eu vejo muita gente de máscara, por exemplo, mas aí vai conversar com outra, tira a máscara, aí conversa, pertíssimo da pessoa, sabe? Às vezes encosta, aí depois coloca a máscara de novo, sabe?
Máscara virou uma parada assim, é um uso porque é obrigado a usar, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo pessoas que... com a máscara no bolso e vai entrar em algum lugar, bota a máscara, sai do lugar, tira a máscara.
O exemplo master disso é a notícia que eu vi hoje. Na verdade, eu vi uma manchete, né, e pelo bem da piada eu não chequei a veracidade. Que simplesmente o cara fez um furo na frente da máscara e quando ele foi perguntado pelo repórter o porquê que ele fez isso, ele disse que era pra respirar melhor.
Eu vi isso também,
não,
cara.
Para.
Uma mulher, né?
É sério isso?
Não sei se é sério, mas pelo bem da piada eu não fui verificar.
Não,
prefiro que seja verdade. Tem tanta merda que eu... Cara, é tanta merda que a gente tenta escolher qual que é a mais engraçada pra preferir que ela seja verdade.
Caramba, tá foda mesmo.
Rafael, você mora num grande centro, assim, não? Ou você mora num lugarzinho mais...
Não, eu moro a 100 metros da Federal.
A gente aqui é bem retirado, então. Então, tipo assim, onde a gente mora hoje, eu acho que são 17 confirmados. Uhum. Aí, tipo assim, teve uma mulher aqui que tava confirmada, e a mulher pegou, cara, e saiu com andar de bicicleta, velho. Enfim, tava de quarentena, sim, confirmada, teste confirmado, tem que estar em casa, mas saiu com andar de bicicleta, mano. Bacana. Aí, né, você quer, né? Pegou, caiu, cara. Caiu de bicicleta, velho. Quebrou o braço, meu irmão.
Quebrou o braço?
O braço. Aí foi pro hospital. Chegou no hospital, medo de não ser atendida, mano. A mulher não falou que tava com a parada, velho.
Não pode ser verdade. Sim,
amada. É pior que a verdade, cara.
Não, isso é verdade. Verdade. E a mulher ficou lá, tipo, pô, papo de 48 horas no hospital, foi operado e caramba, não falou nada pra ninguém.
Cara, isso é muita responsabilidade de saúde pública, mano. Na moral.
Aí a vigilância sanitária, cara, foi perdida na casa dela, entendeu? Porque as pessoas estão em quarentena. A vigilância sanitária vai de vez em quando na casa dela pra ver se ela tá cumprindo, entendeu? A quarentena. Aí chegou lá, cadê a mulher?
Tem
mulher
que multar,
tá,
cara. Tem que dar multa, tem que fazer pagar.
Aí, beleza, chegaram na mulher, a mulher tava no hospital. Aí descobriram, cara. E aí eu tive um amigo, um colega amigo meu, que ele trabalha num restaurante, né? Que enfiava, tá funcionando delivery, né, cara? Aí eu tava contando a história pra ele, ele falou assim, pô, mulher, filha da mãe, fui lá outro dia, levar comida lá. A mulher veio me atender sem máscara, sem luva, sem nada, de bom dinheiro. É um lugar pequeno, maluco, assim, tipo, imagina num lugar grande, assim, num grande centro, mano.
As pessoas acham que é uma questão de liberdade individual, né? Ah, eu posso sair na rua, eu não tenho medo, não vai acontecer nada comigo, mas não é uma questão de liberdade individual. Se afeta os outros, né? Tu tá entrando em contato com outros, tu pode espalhar pra todo mundo. Assim como vacina, assim como não querer vacinar também não é uma questão de liberdade individual.
Mas, trocando de assunto... Aproveitando a deixa da vacina, hoje iremos falar sobre a revolta da vacina. É um momento histórico que a gente estudou muito durante o colégio, lá nas aulas de história, às vezes cai no Enem, cai em provas, e é um momento que marca muito o Brasil e super relevante para o momento atual que estamos vivendo com a pandemia do Covid, que está, no momento, deixando o Brasil entre um dos epicentros da doença no mundo. Bom, eu sou o Diogo Coimbra, estou aqui com o Rafael Fernandes.
É, cara, a coisa engraçada foi descobrir que o Aedes aegypti tá aí mais de 100 anos, né, cara? E o nego não consegue eliminar o pobre mosquito.
Tá bem mais de 100 anos esse desgramado,
bem
cara.
Mais.
Tem teorias de que ele veio na época do que os escravos começaram a vir da África, cara.
Ele veio do Egito? Aedes aegypti?
Não, acho que não necessariamente, mas uma das teorias mais aceitas é que nos navios, antigamente, eles enchiam a água no lugar onde que eles atracavam, né? Pegavam e enchiam com umas cânforas, sei lá como é o nome. Aquelas grandes vasos de barro chegavam no lugar e enchia. Enchia no lugar, vinha um monte de larva de mosquito. É, se você secar a água, né, do local, o ovo do mosquito pode resistir por muito tempo. Então ele resistia até chegar aqui. Quando chegava aqui e enchia de água novamente, o ovo eclodia. E aí o mosquito vinha parar aqui e, né, temperatura semelhante com a África, às vezes até vegetação semelhante.
É importante então lembrar que o Egito fica na África.
Ah, é, né? Outro dia minha prima falou, gente, eu não acredito que o Egito fica na África, descobri há pouco tempo. Eu falei, ué, como assim? Você achava que ele ficava onde? Eu achava que ele ficava na Ásia, do lado da China. Eu falei, porra?
Se
você falasse Oriente Médio ali, né? A gente não aceitava. E esse que falou agora com a gente também, outro Rafael. Fala aí, Rafael.
E aí, beleza? Tô revoltado porque ainda não tem vacina, cara. Eu acho que eu poderia ser
Vai demorar ainda.
Poderia ser um bom...
Vai demorar pra ter vacina.
Boxeador, né? Por causa do gancho que eu trouxe aí pra começar o tema. Acho que eu daria um bom boxeador.
É... Vamos lá. Contexto histórico. 1904 que aconteceu a revolta da vacina na cidade do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil. Mas não é tão simples assim dizer que chegou ali, aconteceu a revolta da vacina, porque as pessoas não queriam ser vacinadas. A força. Tem muita coisa por trás disso que a gente deveria voltar atrás um pouco para falar disso, né? Até então, naquela época, o Rio de Janeiro... Ele era uma capital, apesar de ser a capital de um país que estava, num certo ritmo, crescendo, né? A República Velha já tinha há pouco tempo sido instaurada, né? Mas era uma capital que ainda se assemelhava a moldes da Idade Média, né? Porque ainda tinha casos de peste bubônica, tinha quase nada de saneamento básico, era esgoto a céu aberto, pessoas morando em casas totalmente sem estrutura, né? Como a gente fala assim, como é bizarro que era antigamente, mas hoje em dia ainda existe muito isso, né? Mas naquela época o Rio de Janeiro era assim, no centro, era assim, no meio do coração do Rio de Janeiro, principalmente na parte ali do porto, onde que tinha uma enorme importância econômica para a cidade e para o país, né? Um porto importantíssimo. Para o Brasil em geral. Todo aquele contexto era perfeito para propagação de doenças, né? Uma das coisas que levou à revolta da vacina. A revolta da vacina é sobre a varíola, mas tinha peste bubônica, como falei, e febre amarela que também assolava o Rio de Janeiro naquela época.
É bom entender que, tipo assim, a revolta da vacina, ela não foi por causa só da vacina. A vacina foi tipo...
estopim.
Sei lá, foi tipo o um aumento de 60 centavos da passagem, entendeu?
Exatamente.
Tipo assim, foi um estopim, porque, tipo assim, o presidente, né, o Rodrigo Alves, né, que era o presidente da época, se não me engano.
Rodrigo Alves, que se você se lembra, Rafael, no podcast de gripe espanhola, ele morreu de gripe espanhola antes de assumir o segundo mandato dele. Aqui era o primeiro mandato dele.
E é interessante, né, cara, porque foi um cara que tentou lutar contra isso, né, cara, porque ele pegou e meio que queria, assim, dar uma modernizada na cidade, né, cara, e fazer, né, um saneamento básico e tal. E aí começou, né, que ele fez a devolução dos casarões antigos ali e tal. E fez, assim, por decreto mesmo, assim, pegou e tirou e destruiu e tal. E aí ele botou, né, o Oswaldo Cruz, né, lá como chefe lá da parte sanitária, né. E nisso, ele criou a Brigada dos Mosquitos, que eles invadiam realmente. Eles chegavam nas casas e invadiam pra destruir focos, né, de mosquitos, de rato, essas coisas e tal. E eles não tinham, assim, não tinha direito de sim ou não. Os caras entravam. E se você falasse que não, eles podiam até ser presos, eles podiam fazer a força, entendeu? E aí, com isso, pô, você pegou e destruiu moradias de pessoas. É, sem aviso prévio, sem autorização, simplesmente destruiu. Porque tem que modernizar. E depois você vai entrando nas casas das pessoas pra acabar com os focos de ratos, porque, né, transmitia peste bubônica, né? E aí, uma época que o custo de vida era muito alto, né, na cidade de Rio de Janeiro. Sumando tudo isso, o povo já tava assim, né, igual tá o povo hoje, né, cara? Deixa explodir por algum momento,
era,
né?
Era um período conturbado ali no início do século XX, né? Logo depois ali da Proclamação da República, esses anos ali. Em 1904 foi quando se deu ali a revolta, né? Como a gente já foi comentando, o presidente, ele era o Rodrigues Alves. E é engraçado perceber que ele tava vivendo numa época em que, numa cidade onde tinha de tudo pra... Tinha peste bubônica, né, como já falaram, tinha varíola, tinha a febre amarela, tinha de tudo, né, ali pro cara morrer, mas ele foi morrer só depois com a gripe espanhola em 1918, né, 19. O cara driblou tudo.
E, muita ironia, né?
Driblou tudo, mas quando chegou lá na Segunda Guerra, lá no com a gripe espanhola, que não deu certo. E o Rio ali também era mal visto no exterior, né? Toda essa condição da cidade também era um problema para questão de comércio e exportação e importação ali. O porto ali da cidade era um... Tava em decadência, né? Era um local bem sujo.
Sim, sim. Eles viam o Rio de Janeiro como um chiqueiro, né, até. Tinha uma certa visão do Rio de Janeiro ser um chiqueiro. Ainda mais comparando com Montevideo, Buenos Aires. A pessoa fala assim, tipo assim, pô, a América do Sul não é essa coisa que o Rio de Janeiro é, sabe?
Uhum. Tem quadros que relatam isso, né, que mostram, tipo, o Brasil como... tem um quadro em específico, eu não vou lembrar agora quem era o pintor, que mostra lá, tipo... A Argentina e o Uruguai representado como duas mulheres bonitas e o Brasil e o Rio de Janeiro como uma pessoa assim, de um mendigo, uma pessoa de rua suja.
Pode crer, cara, que eu já fiz quadro. Olha só lá dentro, cara, a expectativa de vida, cara, no Brasil nessa época era 33 anos. Cara.
Idade de Jesus.
Que isso, caraca. Idade de Jesus.
Caraca, cara. Cara,
é quase morrendo aí, pô.
A gente estaria no limite, velho.
No limite da vida, que merda, cara.
Que sinistro, né, cara? Pô, baixíssima, velho. Baixíssima.
Caraca.
Uma pessoa de 40 anos era considerada, pô, idosa, mano. Velhinha, tinha 40 anos.
É, nessa época, então, ali não foi só a vacina em si, a obrigatoriedade da lei que obrigava a vacina que causou a revolta, né? Tinham várias outras causas, tinha várias insatisfações com serviços públicos que estavam sendo tomados naquela época, e reformas urbanas e sanitárias,
sim,
né?
Sim.
Eles estavam demolindo cortiço, às vezes o cara saía pra trabalhar e quando voltava de noite já tava assim em casa, e...
Isso é louco,
sim,
loucura,
é bizarro,
velho.
É bizarro, né, cara? Isso é
uma coisa que, tipo assim, apesar de, assim, posicionamento pessoal, várias coisas ruins, né, na revolta da vacina, mas eu acho a vacinação totalmente necessária, e foi essencial para que a gente pudesse eliminar a varíola, por exemplo. Mas isso daí não tem como defender de jeito nenhum, mano. Porra, isso daí, esse tipo de coisa é uma coisa que precisa de um tempo, de um planejamento. Ah, você quer realmente melhorar o Rio de Janeiro? Você quer abrir ali a Avenida Rio Branco? Beleza, então você tem que tirar aqueles casarões e tal. Mas você não chega do dia pra noite e demora o casarão, que o cara foi trabalhar, ele volta e não tem casa. Mano, não existe.
Alguns historiadores chamam de ditadura da vacina.
Pois é, olha aí. E a pessoa não tinha onde morar, ela ia pra onde? Ela ia pros morros ou algumas coisas. Naquela época ainda não tinha, assim, a denominação de favela, né? Que a denominação de favela veio depois. Se eu não me engano, a Revolta de Chibata,
eu acho que sim,
a denominação de favela.
Acho que foi a Revolta de Chibata.
Que foi quando...
Não tem nenhum historiador aqui, né? Hoje é só a área da saúde.
É. Eu sei que foi depois de Canudos, quando aquela galera que lutou lá voltou e foi realocada nas favelas, porque a favela era um nome que lembrava a vegetação específica de Canudos, da região lá.
Uma árvore, eu acho, né? Uma erva, não lembro agora.
Era uma árvore, alguma coisa assim.
É, mas nesse período tinha os cortiços, né? Que eram casas onde em cada cômodo tinha famílias vivendo. Então era uma aglomeração bem grande.
Ah, e perfeito pra transmitir doença, né?
Sim.
Sem falar também nos barcos ali, né? Porto, todas essas coisas, esse conjunto de coisas era perfeito pra transmitir doenças, né? Tanto que teve um navio italiano, Lombardia, que chegou no Rio de Janeiro e a tripulação foi dizimada por causa de doença. E os outros navios recusaram se atracar até, porque falaram, não, pô, tipo, a gente chegar aí, vai atracar no Rio de Janeiro, vai ficar todo mundo doente e tal. O Rodrigues Alves deu carta branca, né? Ele já tinha... É muito interessante, porque ele era um homem viajado, era um homem culto, e ele tinha essa meio que paixão por Paris e tal, queria transformar o Rio de Janeiro em uma nova Paris. Tinha esse problema da visão com os vizinhos também, né? E, pô, Buenos Aires, Montevidéu são muito mais bonitos do que o Rio de Janeiro. Então, somava essas coisas, ele tinha esse desejo específico de transformar o Rio de Janeiro numa cidade luz da América do Sul. E é uma crítica que as pessoas faziam a ele, porque falaram que ele foi o presidente do Rio de Janeiro, sabe? Ele não foi o presidente do Brasil. Porque ele não cuidou do Brasil, ele se importou só com o Rio de Janeiro, né?
É, e que também tem muita relação com o fato de ser a capital, né? Na época, a capital do Brasil.
É, sim, claro.
E uma cidade ali que, em questão de economia, era bem importante, né? Por questão do porto e importações, né?
Voltando a ele dando carta branca, né? Ele deu carta branca pro Pereira Passos, que era o prefeito que fez essas demolições e desalojou várias pessoas. E ele deu carta branca pro Oswaldo Cruz. E falando do Oswaldo Cruz, ele já era uma pessoa que, apesar de ter 24 anos na época, muito louco isso, né, cara? O
vai cara com uma grande... Velho, hoje é um cara de 70.
Pra época, com 33 anos, o cara tava morto, né? Não, mas porra, mano... Não, mas olha só, o que o cara conseguiu na vida dele com 24 anos, porra, eu me sinto um merda. Eu falo, pô, caraca.
Você é um merda.
Ele estudou microbiologia no Instituto Pasteur na França, né?
Na França, isso, né? E tinha acabado de voltar da França até, né?
Tinha ido pra Cuba também. Fez uma viagem a Cuba pra estudar sobre vacinação nessa época. Mas antes, a primeira coisa dele, assim, em relação à saúde pública, foi o combate à peste bubônica, que foi um grande sucesso, cara. Apesar de que ele instaurou um pagamento para pessoas que trouxessem ratos pra ele, né, pro governo. E tinha pessoa que tava criando rato pra se aproveitar disso. Isso é
brasileiro, foda, brasileiro, bem-vindo sempre.
Eles recebiam algo como 300 réis, alguma coisa do tipo, na época. Não sei qual que seria a conversão.
Pelo... Não tenho a mínima ideia de quanto que
é. Também não tenho a menor ideia, mas é muito engraçado o jeitinho brasileiro até pra vender rato.
Mas deu certo no problema,
deu,
né?
Certo,
de certa,
né,
forma.
Ele tinha essa questão do... Pra resolver o problema da peste bubônica, né? Ele tinha essa questão do... Basicamente era o extermínio dos ratos, né? E também questão de saneamento, de lixo e cuidar com depósito de água. Esse tipo de coisa que foi o que ele implantou basicamente pra conter a peste bubônica.
Sim, sim.
Eu vi aqui, cara, 1.000 réis, né? Ele era 123 reais hoje, seria mais ou menos hoje.
Caralho,
pra
um rato?
Isso, 1.000 réis, né? Era 300, então daria aí uns 40 reais.
Pô, pra cada rato? Porra, tá bom pra caramba, Rafael. Por isso que os caras estavam criando rato em casa.
Muito bom, cara, muito bom. Porra. Tem que ter pouco 40 reais pra um rato. bastante dinheiro.
Pô, minha gata já matou uns 3 camundongos aqui em casa. Já estaria com quase 100 reais. Mais de 100 reais, pô.
Aí, outra frente que o Oswaldo Cruz também tinha ali na época, né? Era enfrentar a febre amarela, que no caso ele tinha que combater o mosquito vetor do vírus da febre amarela, que o Aedes aegypti, né? No ciclo urbano. E no caso, pra fazer isso, ele também saneou depósitos de lixo, depósitos de água, a fiscalização de imóveis e, no caso, às vezes, demolição de imóveis que tivessem irregulares, né? O isolamento de doente nos hospitais. Sim. E também tem aquela questão do fumacê, né? Que passavam os carros nas ruas passando a fumaça com um detetizador.
Uma parada incrível, né, Raul? Que até hoje existe isso, né, cara? Até hoje tem esses carros fumacê, né, cara?
É, depende do local e depende do inseticida que colocam, né? Não é tão recomendado hoje em dia. A gente sabe do impacto.
E mesmo passou há pouco tempo, cara. Tipo assim, aqui a gente mora, passou pouco tempo.
É só caso extremo.
Eu imagino que sejam mais em casos extremos e talvez em cidades um pouco mais pobres, assim, não sei, porque tem vários outros métodos hoje com mosquito transgênico.
Métodos mais eficazes em vários sentidos.
Sim, né? Porque faz mal, né?
Tipo assim, você tem ideia? Um dano muito grande do fumacê pro meio ambiente.
E pras pessoas, né?
Mas assim, ó, a gente mora, você tem ideia, quando morreu a primeira pessoa, assim, né, que poderia ter o Covid, né, teve que se buscar o teste em outra cidade, entendeu? Vim fazer o teste pra ver se ela realmente morreu de Covid. E realmente tinha morrido de Covid, entendeu?
Que bizarro.
Interior do Brasil é complicado, cara. Brasil já é complicado. Interior, então.
Aí na cidade do Rio de Janeiro, tá. O sistema já entrou em colapso, não?
Já. E é capaz de ter um lockdown que realmente não tá adiantando. Eu vejo imagens porque eu morei muito ali perto, principalmente da Baixada. E, cara, tem muita gente que não tá cagando, não respeita nada, então...
Pois é, e se naquela época, em 1904, já tinha esse tipo de coisa, até dava pra se entender, né? Porque tinha muito mais, a população era muito mais analfabeta, o governo tinha uma questão de condição precária em saúde pública, em saneamento, que era, com certeza era muito pior do que hoje, um governo mais autoritário, questão assim política e econômica muito mais instável do que hoje. Só que hoje em dia é um negócio estranho, né? É uma comparação esquisita, assim, parece que a gente regrediu 100 anos atrás.
E aí, cara, eu vou te colocar uma parada. Uma das coisas, né, que também chegou, né, de volta, foi a fake news.
Sim.
Porque, tipo assim, se falava que a vacina era no braço, né, ou na perna e tal, né? E aí se falava que as mulheres tinham que ficar nuas para os caras poderem aplicar a injeção e tal, né? Ou que tinha que pegar, né, bem na perna e tal. E aí, tipo, era mentira, né?
É, e também vem muito questão do machismo, que tinha muito mais forte ainda do que hoje na época, né? Que os maridos não iam trabalhar porque tinham medo do agente de saúde encostar na mulher deles, encostar no braço da mulher deles.
Que loucura, né, cara? Mas essa ideia de a gente não ter progredido em 100 anos, em várias, mais de 100 anos em várias coisas.
É bizarro, né?
116 anos. E aí a gente ainda tem muita coisa que a gente não progrediu. É muito bizarro. Muito bizarro pensar nisso. Mas voltando ali ao Oswaldo Cruz, ele teve sucesso nessas duas coisas, né? Tanto no combate à peste bubônica quanto no combate à febre amarela. O que levou ele a ser promovido, né, a diretor de saúde, que era, no caso, naquela época, era diretor de saúde, cargo mais alto do...
Como se fosse o ministro da saúde hoje.
É, como se fosse um ministro, né? E aí ele teve o próximo passo, que era a terceira doença que estava assolando ali o Rio de Janeiro, que era a varíola, né? Então ele estava ali ávido a combater essa doença.
Essa era punk,
porque não tinha como você combater ela mexendo com o vetor, né? Você tinha que combater ela, a única forma era a vacinação. E o que levou, já tendo a carta branca, né, de que a única forma de acabar com isso era vacinando, mas o povo vai aceitar? Não, então vamos vacinar todo mundo à força. Entrando nas casas e vacinando. Todo mundo tem que ser obrigado a vacinar. Só que isso não foi bem visto pelo povo, né?
Então, cara, e aí o povo já tava revoltado e não gostou disso, né? E sempre tem, né? Sempre teve algo político por trás, né? Como a gente pode trazer pra hoje, né, em plena pandemia, você vê uma briga política entre governador e presidente.
Demais, né?
Pô. Essa briga política. Então, naquela época também teve essa briga política, cara. tinha um importante político da época, chamava Rui Barbosa, cara. Ele foi um político que atacou muito, cara, essa obrigatoriedade da vacina. Ele atacou muito as ideias do Oswaldo Cruz,
né? Olavo Bilac também.
Isso, pô, e um cara muito conhecido, né, cara?
E um pessoal
culto. Caras tidos, né, como intelectuais, isso, né?
É, culto. Culto, né, e tal. E aí, tipo, a população, né, a massa, né, a multidão, ela ganha voz, né, quando alguém de acima, né, alguém que pode falar, fala a mesma coisa que eles querem ouvir, né? Igual a gente tem hoje, assim, né? Muitas pessoas querem sair de casa, só que aí você pega alguém lá em cima e fala que pode sair, é o que eles querem, entendeu?
Aham, uhum. É, o Oswaldo Cruz foi um cara importante em questão de saúde pública, assim, né? Promoveu várias políticas importantes e acabou com várias doenças e começou ali o começo da erradicação da varíola no Brasil, né? Só que ele perdeu a chance de ser um cara também bem lembrado por uma questão de divulgação científica e educação e conscientização da população, né? Ele foi um cara nessa, sim, questão, né, autoritária, ele queria de qualquer jeito implementar aquilo ali.
Que deu merda, e o povo foi pra rua, o povo começou a apedrejar as coisas, principalmente coisas relacionadas ao governo. Mas também saquearam lojas, né? Teve saque lojas, fizeram barricadas. Foi um caos total de uma revolta mesmo, né? O gigante despertou por 60 centavos, na verdade, por uma vacina. E eram várias coisas que eles falavam, né? Inclusive isso que o Rafa falou, do mulher mostrar o braço, ou a perna, não sei o quê. De atentado à honra.
Imoral, né?
Moral, é sempre tem que ter isso, né, no Brasil. Tem que
o Rafael falou também da questão das fake news, né? Na época também tinham charges, assim, bastante que saíam em relação à vacina. E o pessoal, em geral, questionava muito por questão da vacina vida vaca, né? A questão da vacina ali foi a vacina da varíola foi a primeira inventada, e o Edward Jenner, lá no século XVIII, ele retirou isso primeiro das pústulas das vacas que estavam infectadas com varíola. E o pessoal ali na época, ali no Rio, alguns jornais, eles propagavam charges onde pessoas estavam sendo vacinadas e das pústulas delas saíam cabeças de vaca. Então tinha essa, caramba, essa loucura, assim, de que por vir do animal poderia acontecer esse tipo de coisa, sabe?
Meme, né? O meme tá aí também, né, cara? Mais de 100 anos o meme.
Mais de 116 anos. As coisas não mudam no Brasil, é incrível. Meme, tinha fake news, tinha galera que não acreditava em vacina. Só devia ter terra plana também, né? Pelo jeito.
Cara, assim, naquela época terra plana era aceitável.
Era até aceitável.
Não era, não, cara. Que isso?
Porra, não, agora não.
O Galileu é muito tempo atrás aí, porra. Vamos evoluir, Brasil. Vamos mudar. Tá na hora, cara. Porra. Tá difícil.
Vai lá, continuamos aí. O decreto veio em. Qual foi o dia, cara? Foi em junho, né? Em junho.
Foi mais ou menos em junho que começou, mas o estopim foi em 10 a 16 de novembro. Foram 6 dias de loucura. 30 mortos e 945 pessoas detidas, 461 pessoas deportadas pro Acre.
Caraca, isso eu achei incrível.
E sim, isso acontecia bastante, né? É engraçado porque, sei lá, eles mandavam pro Acre e naquela época já tinha um meme também de que Acre não existe.
Eu mandava pra Globo, né?
Tô matando, né? Tô mandando pro Acre, né? Tô matando. Mas, cara, é engraçado porque isso parecia que era uma medida normal. Inglaterra, por exemplo, mandava as pessoas pra Austrália, não era? Mandava.
Nossa, mas pra Austrália dá medo.
Preso.
O cara vai ter que lutar contra a aranha gigante.
Porra, mas é, pelo menos a Austrália, né, tem uma qualidade de vida menor que o Acre.
Cara, não, cara.
Lutar contra dinossauro.
O cara era por contra da morte, né? Morte por sei lá, por comida de dinossauro. Caraca, cara, que doideira, cara. Não, cara. Eu achei isso surreal, né, cara? Você for. Agora você vai. Se ferrou, você vai pro Acre, cara.
Não, e uma coisa assim, interessante é que aproveitando essa deixa das manifestações, sempre tem, né, a gente já falou, sempre tem pessoal de política querendo aproveitar essas porra. Cara, tudo poderia ser resolvido se você largasse seus interesses pessoais e se unisse realmente pelo país, né? Né, igual a gente falou dos políticos da época que foram contra, falaram um monte de coisa. O próprio Rui Barbosa, depois, ele aplaudiu. Depois que deu certo, ele aplaudiu o Oswaldo Cruz. Mas durante a coisa, ele era contra e tal. nessa época também teve uma tentativa de golpe militar dos cadetes da escola de da escola militar da Praia Vermelha. Eles tentaram fazer um golpe e o Rodrigues Alves falou que só saía do cargo morto. É, pois é, o Getúlio Vargas copiou depois.
É, e ele mal sabia do próprio futuro.
É isso aí. Realmente ele saiu do cargo morto.
Saiu do cargo morto, cara. É, mais de nada, presidente do Brasil.
E é feito Titanic.
Então, mas aí, alguns militares, né, cara, liderado pelo senador, né, Lauro Sodré, né, cara, planejaram o golpe do Estado, né, contra o governo. Só que ligou alguém vazou, né, um cagueta no meio deles ali, né, cara. Alguém...
E é tem, sempre né, assim.
Tem alguém vazou a informação, né,
sempre
cara.
Sempre tem um micróbio do caralho.
Né? É. Tem um cara anti-vacina, né, cara.
Não, nesse caso era o cara pró-vacina, né? Sim,
e vocês sabem da história da mulher do Jim Carrey? Ex-mulher do Jim Carrey?
Não.
Que era anti-vacina. Ela era anti-vacina, daí ele acabou entrando nessa com ela. E hoje em dia tem um site chamado Jenny McCarthy, que é o nome dela, né? Jenny McCarthy Body Count, que conta o número de pessoas que morreram por movimentos anti-vacina, por doenças que poderiam ter sido evitadas pela vacina.
Caraca, que doideira.
Não sei se ainda tá no ar, mas eu acho que ainda existe.
Super apoio, tomara que esteja no ar.
É doideira, cara. Acho que o sarampo mesmo, cara, tinha sido erradicado no Brasil, né, cara?
O sarampo aumentou muito no Brasil por causa disso. Muito.
Acho que em 90, cara, em 90 e pouco ali, em década de 90 tinha sido erradicado, cara. Não tinha. E de repente, aí, as mesmas pessoas, né, lá pra. Acho que no começo de 2000 ali, no final de 90, né, que teve esse movimento muito anti-vacina, né?
Olha, notícia de abril. Casos de sarampo no Brasil saltam 160% em um mês, abril desse ano. Então, pra você ver, a doença que era considerada erradicada, 2.300 casos só no ano de 2020, que, né, estamos no início aí.
Nos últimos anos, eu sei que a grande maioria das vacinas que são obrigatórias, que estão na cadeia de vacinação, não tem chegado no... na cobertura necessária, né? Nesses últimos anos não tem chegado na cobertura ali de 80%, 90% da população que era necessária pra ter o efeito de rebanho, né? Tá decaindo, sim, então, sim. Essa adesão à vacinação.
É foda, hein? Voltando pro assunto, né? Aí alguém caguetou lá e aí, tipo assim, o governo então, aumentou a segurança lá no palácio, né? No Palácio do Catete, né? Aí, tipo, eles cara, chegaram, teve um breve confronto e tal, mas aí os militares rebeldes fugiram e os líderes, né, foram presos, inclusive o senador, né?
Digamos que essa tentativa de golpe foi uma fraquejada.
Cara, mas o Brasil, se tiver uma oportunidade de rever a história, o Brasil é um golpe atrás do outro, cara, militar. Incrível.
Sim.
A própria República... ela foi criada com o golpe do Marechal Deodoro lá e outras pessoas lá.
É, na República Nova, né, a gente acho que teve 4 ou 5 presidentes que foram eleitos diretamente.
Falando dos militares que tentaram o golpe, né, cara, teve também, né, os cadetes da escola militar lá da Praia Vermelha que eles meio que tomaram né, o lado da população, né, cara. Ao invés de eles apoiaram o governo, né, porque eles apoiaram a população, né, de cada lado da população. Ou seja, a partir de agora a população tinha dados, né, a favor, né?
Mas no final das contas não tinha saída, né? A não ser revogar a lei da vacinação obrigatória. Não tinha outra saída, era esse o principal demanda do povo e só tinha um jeito de acabar com toda essa confusão que se gerou na capital do Brasil.
Então, aqui, agora que Acre, cara, ele tinha sido acabado de ser conquistado da Bolívia, né, cara? Então, tipo assim, eles queriam encher aquilo lá, cara. Então eles começaram a mandar muita gente pra lá, todo mundo era deportado. Que povo, né? Que povinho que tava mandando pra lá.
Era o pretexto pra poder povoar a Terra Nova.
É, aprenderam onde isso, né?
Então, igual eu falei, a Inglaterra fazia isso com a Austrália. Eu acho que tem outros países que fizeram a mesma coisa, de mandar
Portugal,
pessoal.
Portugal, né, cara?
Portugal fez isso também? Mandar o...
Brasil, é, ué.
Então, é isso aí, cara.
Tá aí o povo que tá aqui hoje, né, cara? Tá aí o povo que tá aqui hoje.
Tá aí o povo que cria rato pra vender rato pra... Porra.
Não, mas no fim, como conclusão ali, né, então foi revogada essa cláusula da obrigatoriedade da vacinação, só que ainda assim eram exigidos vários comprovantes, tipo, pra obtenção de emprego, pra viagem, pra hospedagem, casamento, matrícula em escola, tudo isso requeria um documento que comprovasse a vacinação, né? Então, de certa forma, você não era obrigado a se vacinar, mas ficava de fora de vários direitos e deveres que o cidadão comum deveria ter.
Oh, é o famoso jeitinho brasileiro.
É, eu acho que deveria ter feito desde o início. Eu acho que deveria ter sido assim, sim, sabe?
Ele falar aqui, eu não te obrigo, cara. Mas se você não fizer, é separado, né, cara?
É porque não tem como, o Rafael. É, igual o outro Rafael, igual o PH falou, precisa fazer um efeito rebanho, né? Tem que ter 80% ou 90% da população, né? A PH que você falou.
Pelo menos, eu acho que depende, varia bastante da doença, né?
Porque se, não adianta você vacinar uma ou duas pessoas, assim, se você não tiver um número maior e que evite o contágio. Quando você cria meio que um escudo impedindo que a outra pessoa seja infectada. Aí às vezes você nem se vacinou, mas todas as pessoas ao seu redor estão vacinadas, você não pega
é
isso.
É que são pessoas, tem uma rede de pessoas grande o suficiente para que se uma pessoa infectar, ela só consiga encontrar outras pessoas que já estejam imunes. Só que eu acho que no caso da varíola, como ela tinha um período de incubação alto, de mais ou menos acho que 13 dias, então ela demorava para aparecer os sintomas e ela espalhava muito rápido, espalhava bastante. Então acho que o objetivo ao longo dos anos até a erradicação foi a vacinação de 100% da população.
Pois
posso
é,
errar nisso,
é.
Mas eu acredito que tenha sido isso. A erradicação dela veio em 77, né? A última pessoa infectada foi na Somália. O nome do indivíduo era Ali Mal. E em 78 ocorreu um acidente de laboratório que ocasionou a infecção de uma fotógrafa jornalística, a Janet Parker. Acho que tem um documentário, algum livro, alguma coisa sobre a história dela.
Quase 70 anos depois, né, cara?
Sim, demorou pra levar até a erradicação.
É, mas é uma coisa em escala mundial e erradicar, né? Então, tipo assim, são coisas muito maiores do que você tentar controlar uma doença numa cidade.
Em questão de doença humana, assim, né, estritamente humana, a varíola acho que foi a única erradicada até hoje.
Erradicada de verdade, né?
Aham.
Uhum.
100%. Pra ver a importância da vacina, né?
E, caraca, é muito maneiro, cara, você entender isso, pô. Entender que, pô, você fazer a tua parte, cara, você é pra você, né, ser seu... Não, não vou vacinar, não, o problema dos outros, né, cara? Se eu pegar problema meu, não é um problema teu, né? Problema dos outros, né? Você vai sendo mais uma corrente, mais um elo na corrente, né, cara? Que vai fazer aquilo ficar, né, forte, né, mesmo.
Pois é. Mas eu acho engraçado isso, o Rafael, Fernando. Porque as pessoas gostam de falar isso. Ah, não, mas o problema é meu. Mas eles gostam de falar antes deles pegarem a coisa.
Sim.
Sabe? Eu lembro muito bem de palestras no colégio que o pessoal falava de doenças sexualmente transmissíveis. E falava que, não, mas o adolescente tem essa coisa de super-herói, achar que nunca vai pegar e tal. E hoje sífilis tá aí bombando no Brasil, né? Mas a pessoa tem essa coisa de que nunca vai pegar e só acredita mesmo na parada quando ela pega e se ferra. Tem igual esse apresentador aí, famoso, Siqueira Júnior aí, que depois que ele pegou e ficou na merda por causa do Covid, ele falou, ah, gente, é realmente, cuidado, é uma doença terrível. Mas, meu amigo, você já fez seu estrago. Você não só pegou, mas você passou pra alguém, com certeza.
É que esse cara use agora o programa dele, pelo menos pelo bem, né? Pra fazer, pra tentar remediar toda a merda que ele fez.
Sim, sim.
O estrago dele foi, cara, ele ter voz, né, cara? Pô, falar com milhões, que, ah, é uma gripezinha. E aí, muitas pessoas pegaram e não foi uma gripezinha, né? Ela morreu.
É.
Quantas pessoas estão, né, como eu falei, tipo assim... Da mulher lá que, daqui, né? A gente mora lá, que saiu quando a bicicleta quebrou o braço, tá beleza. Ela teve contato com várias pessoas andando de bicicleta, né, sem máscara, várias vezes foi pediu delivery e foi sem máscara, e aí, tipo assim, foi pro hospital sem máscara. Então, ela, pô, passou pra um monte de gente e em algum momento alguém vai morrer por causa disso, por causa dela, entendeu? Vai chegar lá na conta e alguém sim, morrer sim. Por causa dela, entendeu? Separado, as pessoas não pensam, as pessoas pensam neles mesmos, sabe? Só que não é, cara, não é você.
Sim, hoje em dia é inquestionável, né, cara? Não vê mais ninguém com pústula de varíola na rua pra tu ter o medo, tu não vê mais ninguém definhando de HIV, também não vê mais alguém dentro de um pulmão de aço porque tava fudido com pólio. Aí, então é visivelmente perceptível. Na verdade, pelo fato de ser tão eficiente, é que as pessoas acham que não é eficiente, né? Que não é necessário, que nem a quarentena agora, né? Quanto mais ela funciona, menos as pessoas acham que ela é necessária.
Sim, exatamente. E a parada, né, que a gente falou sobre na sobre gripe espanhola, a gente falou agora aqui na falando sobre a revolta das vacinas. A fake news tá aí, né, cara? E tipo assim, ela existia há 100 anos atrás, há 120 anos atrás, ela existe hoje, cara. E hoje ela atinge a população muito maior, né? E essa grande parada aí da vacina, né? As pessoas de vacina. Eu conheço pessoas assim, de idade, assim, batem o pé e não tomam a vacina da gripe. Porque ela diz que quando ela toma a vacina da gripe, pega uma gripe muito forte.
Que é uma coisa que falavam na época também. Tal. O pessoal falava, ah, não, estão injetando um vírus em mim.
É verdade, né? Assim, cara, uma verdade...
A meia verdade. Você distorce ela, né?
É pior, cara, do que uma mentira inteira, cara. É. O cara vai buscar, ele vai achar realmente, pô, é verdade, entendeu? E aí, a verdade, né, mas com o objetivo de destruir, ela é pior do que uma mentira completa.
Sabe,
né?
Uma diferença, assim... pesada que eu vejo é que naquela época tu não tinha conscientemente um movimento contrário às ações lá do Oswaldo Cruz, de pessoas que sabiam que a vacina funcionava, ou que eram pessoas realmente ignorantes, mas que não tinham conhecimento, né? Acreditavam no contrário, acreditavam que não funcionavam. E naquela época eu não vejo que, estudando, eu não vejo que tinham pessoas que estavam conscientemente contra aquilo, só que hoje tem todo um movimento que é contrário ao negócio que já tá bem estabelecido, né? E tem essa diferença. Naquela época as pessoas elas não tinham conhecimento, elas não estavam sendo educadas. Só que hoje em dia tem todo esse conhecimento, tem toda essa educação.
Não, eu acho que é uma parada de hoje, né? A pessoa ser do contra, né, cara? Igual a gente brincou lá da Terra plana, cara. Tipo assim, caraca, cara, como você vai achar que a Terra é plana? Como você vai achar que a vacina não funciona, cara, entendeu? O cara tira uma ideia da cabeça, vê um vídeo no YouTube, e aí o cara, caraca, vacina. Eu, assim, achei que isso que eu já ouvi, né? Ah, vacina tem mercúrio e.
Timerosal.
Dá autismo, né? A criança fica autista. Tipo. E aí eu já vi muitas pessoas que não vacinam os filhos nos primeiros meses por medo do filho ficar autista, sabe?
E as pessoas nem fazem o trabalho de pesquisar, porque essa toda a história do autismo, da vacina, o cara que fez essa parada, a pesquisa dele é ridícula. Uhum. É ridícula, é totalmente sem noção de um número amostral minúsculo de uma festa de aniversário que ele saiu perguntando, sabe? É uma pesquisa que não faz nem pé nem cabeça. E o cara perdeu o direito dele de ser médico por causa dessa parada. Então é só você pesquisar pra você saber o negócio. Mas não, a pessoa só escuta. Ela já tá com aquela ideia que ela quer, ela já tá ali com tudo programado, toda a lenha posta. Ela só precisa de uma faísca pra poder acender o fogo, sabe?
Muita coisa pra eu falar desse filho da mãe, desse Andrew Wakefield.
Né?
É um desgraçado. Esse cara já foi caçado, já foi provado por A mais B que ele tinha patente pra vender vacina, que ele só queria culpar a vacina da tríplice, né? E, o problema é que depois dele ser caçado, do estudo ser retratado, a merda já foi feita e ele ficou ganhando ibope da mídia assim mesmo, né? Esses canais malucos aí que gostam de trazer... Gostam de mostrar como se a ciência tivesse dois lados da verdade, ficavam levando ele pra entrevistar e isso foi alimentando cada vez mais, né, esse sentimento de perseguição e estão querendo esconder a verdade.
E como você disse, PH, é muito pior do que naquela época que ocorreu a revolta da vacina, mais de 116 anos atrás, porque as pessoas realmente não tinham informação. Não era a era da informação, como dizemos hoje, que todo mundo tem em segundos milhares de informações. Então as pessoas eram realmente, a maior parte das pessoas eram ignorantes. Agora tem pessoas que têm informação às mãos, tem pessoas que já têm o conhecimento e mesmo assim elas propagam essas coisas.
Eu concordo com o que o Rafa tava falando ali. Meias verdades são muito piores e muito mais maléficas do que mentiras completas. Porque uma mentira completa tu pode desbancar, tu pode chutar um pau ali e a barraca vai cair toda. Só que uma meia verdade ela não se sustenta. Eu, por exemplo, esse negócio da vacina do autismo, ela pode ser usada como meia verdade também. Tem um estudo científico? Tem. Só que a qualidade e a veracidade dele é completamente questionável.
conversa muito boa e a gente expandiu mais até. No final das contas, como o Rafael, o PH falou, a varíola foi erradicada muitos anos depois. Mas a própria vacinação ali do Rio de Janeiro foi um sucesso no final das contas. Tanto que o Rui Barbosa, como eu disse, bateu palma pro Oswaldo Cruz depois que tudo aconteceu. E apesar de toda a confusão que aconteceu na época a lá Sessão da Tarde, né?
É, só que levou um tempo pra acontecer, né? Pra realmente dar certo. Porque ali em 1908, parece que 1% teve um surto de varíola que matou 1% da população do Rio. Foi tipo mais 6 mil pessoas que morreram. Então acho que foi um negócio bem devagarzinho, assim.
Demorou, né, no caso. Só no século 20, a varíola matou entre 300 a 500 milhões de pessoas. Aquela mesma coisa que a gente falou antes, não dá pra você ter certeza quanto esses números, por isso que é uma estimativa entre 300 e 500 milhões, mas imagina ser 500 milhões de pessoas, cara.
Cara, no século XVIII, então, na Europa, parece que ela matava 15 milhões por ano.
Caralho, olha isso, cara. E olha o que essas pessoas conseguiram fazer erradicando essa doença.
Vocês dois que são biólogos, assim, e as pessoas ouvintes, talvez. Eu fui falar da varíola, mas não sabe o que era a varíola, como que a pessoa morria, quais eram os sintomas. Alguém explica aí? Até porque pode deixar mais.
Cara, acho que se alguém tiver muita coragem de procurar no Google imagens, vai conseguir ver pústulas muito maravilhosas no corpo das pessoas, né? Eu acho que elas começavam ali depois dos... Normalmente, acho que depois de uma semana começavam a aparecer sintomas, né? Acho que era a pessoa começava a vomitar, tinha diarreia, acho que diarreia sanguinolenta até, dor de cabeça, náusea. E depois de uns 3 dias desses sintomas, eu acho que começavam a aparecer essas pústulas enormes pelo corpo inteiro. Um negócio bem grande. A taxa de fatalidade, acho que era cerca de 30% da varíola, era bem alta.
Altíssimo, cara.
E com as muito pessoas alto, que sobreviviam, cerca de 1/3 delas ficavam cegas depois.
Nossa senhora.
Era bem pesado a varíola.
É terrível, cara. É terrível.
Você vê assim, né, cara? Hoje conseguiram a vacina e hoje ela não existe mais graças à vacina, né, cara?
Pois é.
Sempre quando tem uma campanha, cara, de vacina, assim, tal, eu me procuro sempre tá lá e me vacinar, sabe? Por causa disso, cara, porque eu entendo, assim, não tô me protegendo, além de mim, né, pô, minha família, as pessoas ao meu redor, entendeu? Porque eu vejo muitas pessoas que não vão, cara, não vão, tem muitos conhecidos meus, assim. O último que teve, acho que foi febre amarela, se eu não me engano, não foi, Ju?
Teve, né?
Foi febre amarela.
É, febre amarela. Eu tive que me vacinar rápido por causa que eu trabalhava com macaco até.
Então, foi febre amarela. E, tipo assim, eu lembro que ela demorava 3 dias pra começar a fazer efeito e tal. Eu falei assim, eu no primeiro dia peguei uma fila gigante, cara, pra imunizar. E eu conheço muita gente que não tomou, cara, não tomou. Existem aqueles que não acreditam, existem aqueles que acreditam nessas fake news, mas eu acredito que tem muito brasileiro, também tem muito de preguiçoso. O brasileiro é meio preguiçoso, assim, vou sair da minha casa, gastar meu tempo pra ir lá tomar vacina, não. Ele é muito cético. Acho que o Rafael, o PH, já falou isso até no início, né? Tipo assim, você nunca vai chegar na minha casa, eu nunca vou pegar isso. É com Covid, eu tenho ir ali no mercado, pô, que tem, eu tá sem máscara, isso aí só pega rico, só pega mata velho. Aí, por fazer ser muito cético, deixa de tomar vacina, deixa de fazer as coisas que devem ser feitas, entendeu?
Hoje em dia ainda existem duas cepas da varíola guardada, né? Uma nos Estados Unidos, no CDC, em Atlanta, e outra no Instituto de Virologia da Rússia. E os exércitos parece que continuam sendo vacinados, tá, com a varíola.
Sim, né, depois da Primeira Guerra Mundial, né, a arma biológica ela é proibida, né, mas...
Até se...
É a guerra, né?
Esse é um tema legal, se uma hora vocês quiserem falar sobre armas biológicas, né?
Sim, né?
Mas quanto
a
nocividade da varíola como uma arma biológica, ela é bem questionável, na verdade, porque a gente já tem vacina. Então, uma vez que as pessoas começassem a aparecer com sintomas, uma campanha muito rápida de vacinação já seria iniciada e, sabe, como hoje em dia, acho que como arma biológica, a varíola já não seria algo tão interessante.
Ela pode ser modificada, né? No caso, tem assim, ela pode...
É, mas aí teria que ter um processo que seria muito complicado, né, cara? De você mexer geneticamente na...
Agora teve a fake news que, tipo, né, alguém tá falando disso, né, do coronavírus ser um vírus criado chinês, né, e tal. Vocês já ouviram isso falar isso, com certeza, né?
Sim, mas isso daí a gente até falou que não tem nada a ver. Concordo com o PH, se fosse antigamente, como na época que... estavam os europeus vindo para as Américas, né? Igual
foi ligado, né, cara? Foi
porque ligado. Muitas das populações...
É, quem conquistou ali o norte ali não foi o Hernán Cortés, foi a varíola.
Varíola, isso
pois
aí,
é, né? então pronto. Então, mas hoje em dia, eu também concordo que é muito complicado. Por causa da vacinação.
Tem um computador, né?
É, não precisa nem trazer uma varíola, né? É só trazer um sarampo. O pessoal já não tá se vacinando.
É, não é um sarampo, o pessoal não tá se vacinando.
É verdade.
Foi muito bom o papo, gente. Muito bom. A gente expandiu muito, muito além a ideia inicial. E é necessário. Na verdade, daria pra gente falar mais ainda, né? É igual o PH falou agora no final da varíola sendo a grande conquistadora ali. Da América, né? Ou exterminadora dos nativos americanos. Então tem muito mais o que falar. Eu queria saber de vocês, assim, pra terminar, o que vocês acham que todo esse acontecimento deixou para nós de ensinamento que a gente deveria tomar ou não?
O Oswaldo Cruz, além de um instituto com o próprio nome, né? Um instituto de pesquisa, que tem o nome dele, ele deixou, acho que, um ensinamento bom da necessidade de fazer divulgação científica, né? E de se conscientizar as pessoas do que tá acontecendo. E da importância da vacina, né? Até do que não fazer, de como não repetir o que foi feito. Do jeito que foi feito. Acho que isso é o principal, né?
O Oswaldo Cruz, né, cara, ele realmente ele deixou lá, tem o Instituto Oswaldo Cruz ali no Rio de Janeiro. Ele mudou-se para Petrópolis, ele ganhou. Ele foi prefeito de Petrópolis, né, cara? Por tudo, toda essa fama dele e tal, ele depois chegou a ter prefeito de Petrópolis. Ele morreu novo também, né, cara? Tipo, ou velho, né? 33 anos, morreu com 44, né, cara? Com 44 de insuficiência renal. E ele foi um, pô... Talvez seja um dos médicos, assim, é um grande nome, assim, brasileiro, assim, reconhecido internacionalmente, né, cara?
Com certeza, com certeza.
E sobre o filme fica da revolta em si, é amplo, né? Porque, tipo assim, a revolta não foi por causa da vacina. A vacina foi só... A revolta foi até, assim, boa, né? Ela tinha um sentido, assim, né? Pelo que estava acontecendo na época e tal. Mas o que ficou é que, né, a vacina, né, cara, ela é algo... que funciona, ela é aprovada, cara, ela erradicou a varíola e muitas das doenças que existem, ela existe vacina contra, igual o tétano, a galera lembra de tomar vacina contra o tétano só quando machuca, entendeu? Ou quando vai entrar num emprego, entendeu?
E tétano é terrível, cara.
Uma coisa que ficou também, né, cara, porque hoje muitos empregos pedem vacinação, né, cara. Tem uma, quando eu fui entrar no estado, por exemplo, eu tive que ter minha vacinação, assim, tá completa, entendeu? Entendeu? Sim. Então, tipo assim, ficou, né? Daquela época, né, e tal.
Essa necessidade de cobrança pra exercer diferentes atividades é uma coisa importante que ficou, né? Que deveria talvez ser ainda mais cobrado hoje em dia pra lembrar as pessoas de fazer isso, né? De se vacinar.
É bom a gente dar uma relembrada na história. Igual falamos no podcast de gripe espanhola, pra gente traçar esse paralelo com a atualidade e fazer essas comparações. E, gente, a história aconteceu, é um momento marcante, não dá pra ser esquecido. E se aconteceu daquela maneira, os erros nós não podemos repetir e os acertos nós temos que manter ele. A gente tem que continuar progredindo. E parece que o Brasil não progrediu tanto nesses 116 anos, né? Tá complicado. Mas, pelo menos, em vários aspectos, nós melhoramos muito, né? E tá aí a erradicação da varíola. Espero que daqui pra frente a gente possa erradicar outras doenças, começar a pensar mais com o coletivo.
A gente pode ser brasileiro, não só quando a seleção joga, né, cara? A gente pode ser brasileiro.
Aí sim. Rafael, PH, muito obrigado por estar aqui e... aquele momento de você fazer o jabazinho dos seus podcasts.
Opa.
Cara.
Ô, cara, valeu por chamar aí, querendo chamar de novo pra falar sobre esse sistema doido aí, pode me chamar. E quem quiser ouvir falando zoeira, é só buscar a Camicast nos agregadores. Quem quiser ouvir falar sobre esse tipo de coisa que a gente falou hoje, busca pelo Rinite Cósmica.
Isso aí. Valeu, gente. Lembrando pra você seguir a gente nos agregadores de podcast, Spotify, Castbox, Google Podcast, Apple Podcast, etc. E seguir a gente no Instagram também, @ trocando de assunto. É isso aí. Muito obrigado e nos vemos na próxima.
Valeu.
Valeu, falou.